E a nossa conversa agora é sobre inovação, tecnologia. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o diretor de Inovação Tecnológica da Prefeitura de Maringá, Franz Dalbello. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui.
Bom dia, Luciana.
Bom, essa é uma diretoria nova?
Essa é uma diretoria nova, né? É um dos pilares aí da administração do Ulisses, né? Do prefeito. E aí, realmente aí tem muita coisa para a gente fazer aqui na cidade de Maringá.
E aí o que, que tem para fazer? Explica para a gente o que, que é inovação, tecnologia, são conceitos similares, há alguma diferença?
Na realidade é o seguinte, a inovação ela só acontece quando você tem a melhoria das técnicas, né? A própria fonética da palavra tecnologia vem disso, né? Estudo das técnicas. Então a inovação acontece justamente disso, por isso que a gente fala inovação tecnológica, né? O próprio manual de Oslo que rege as regras, ou foi a... O primeiro manual ali que saiu para a gente falando sobre inovação, ela trata a inovação como inovação tecnológica, ou seja, a inovação ela só acontece quando você tem realmente as melhorias das técnicas, né? O aprimoramento delas. Agora, tem muitas coisas que a gente pode melhorar, né? O que acontece é que a gente confunde muito a inovação, em primeiro lugar, com a computação, né? Com a informática. Mas a inovação, às vezes, pode acontecer nas pequenas ações, né? Pequenas coisas que a gente melhora no nosso dia a dia, pequenas formas de mudar, às vezes, o ambiente organizacional, pequenas formas de mexer com atendimento ao público, processos, produtos ou serviços que você presta. Então, essas pequenas ações, às vezes, a gente pode trabalhar com a inovação. E o próprio manual fala, né, que é isso daí a gente chama de inovação incremental, né? Então, ou seja, eu pego aquilo que já está pronto, vou incrementando com pequenas novas melhorias, né, novas técnicas que melhorem todo esse trabalho, e aí a gente pode exercer a inovação, né? É lógico que nos dias atuais, é difícil você pensar em muitas coisas novas sem o uso da computação, sem o uso da informática, né? Então, eu sou do setor de informática, não do setor de TI. É lógico que a gente até se apropriou do termo, né? Por isso, tecnologia da informação, antigamente era informática, então a gente une muito esse termo tecnologia com inovação, é natural essa união. Mas não necessariamente precisa ser utilizada a computação ou a informática para o processo de inovação.
Você já falou que é da área de TI, né? É professor do Senai.
Sou coordenador lá dos cursos técnicos do Senai, né? Estou como coordenador, né? Com muito, muito prazer lá ainda. E a gente está nos dois, trabalhando com os dois ambientes.
Hein? E coordenador de eventos, né? Que são realizados aqui em Maringá, né?
A gente ajuda aqui, né? A gente faz parte de alguns movimentos, né, Luciana? E alguns deles já, inclusive, inovadores aqui para a região. O TIC9 é um deles que a gente ajuda a organizar, que é um evento da Software by Maringá, junto com a PL de Software, né? E o SINDTI, a própria prefeitura às vezes ajuda. Então a gente faz aí de tudo um pouco para ajudar o município e ajudar o desenvolvimento, né, de uma forma geral nessa área.
É uma área forte aqui em Maringá.
É uma área forte, está crescendo muito mais, né? Uhum. E a gente precisa crescer essa área, né? Essa área é uma das áreas que eu falo que, tentando ter as paixões um pouco de lado, mas é uma das áreas mais bonitas que a gente pode falar que tem, assim como todas elas. Mas ela é uma área horizontal, ela dá oportunidade para todos, né? Uhum. Você vê, por exemplo, empresas hoje valendo bilhões de reais, e o que, que ela tem de capital, aquilo? O capital humano, né? É a capacidade daquela pessoa. Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, do Facebook, né? O Facebook hoje vale 300 bilhões, né? E... como que ele criou, né? O início dele hoje foi numa noite. Foi o capital intelecto de uma pessoa, né? E isso não tem raça, não tem cor, não tem classe social, não tem nada. Basta a determinação dessa pessoa em poder criar. Então, ela é uma área que ela dá oportunidade para todo mundo. Basta ter vontade. Então, isso realmente me atrai, né? Nessa área de tecnologia, justamente essa possibilidade da gente igualar todo mundo, né? E dar oportunidade para todos, né?
Que projeto o senhor tem aí na área de inovação para a cidade?
Então, eu acho que a gente aqui em Maringá, Luciano, a gente precisa desenvolver bastante o fomento do mercado no desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Você vê hoje, a gente fala muito de startups, muito dessas empresas que geram muito valor agregado. Essas grandes empresas hoje são startups, né? O Uber hoje mesmo que a gente está conversando aqui em Maringá veio de uma startup, hoje ela vale lá bilhões. Então são essas ideias que vêm surgindo. O que acontece é o seguinte, geralmente essas startups, essas empresas, para se tornarem grandes, elas precisam resolver problemas globais. E eu acho que ainda aqui no Brasil a gente ainda está carente, ainda a gente percebe que está carente ainda de achar essas soluções globais. Por que isso? Porque a inovação ela precisa de três hélices para funcionar. Ela precisa do setor produtivo, ela precisa do setor educacional, né, que são as academias, e ela precisa do setor público para impulsionar isso. O que acontece é o seguinte, geralmente os problemas do setor público são setores globais, são problemas globais. Se você pega o nosso problema do trânsito aqui em Maringá, o mundo inteiro tem problema do trânsito. Uhum. Se você pega problemas da saúde, o mundo inteiro tem problemas da saúde. Né? Então, os problemas do município, como lidam com o ser humano, são problemas globais. O que acontece é que o município ele pode impulsionar a solução desses problemas e fazer com que essas startups, essas empresas, elas peguem esses problemas, repliquem para outras comunidades, outros locais, e podem se tornar realmente startups globais. Então, o município tem esse poder hoje de ajudar essas startups no desenvolvimento, né? E é uma das demandas que a gente vai fazer. A gente vai, pretende aí, no andar aí da administração, poder fazer esse levantamento desses problemas, né? Chamar a comunidade para poder nos ajudar na solução delas, e aí disso ajudar a fomentar essas empresas e desenvolver novas soluções. E daí sair soluções, às vezes, globais, né? Que possam atender problemas do mundo inteiro. Né?
Uhum. O senhor citou o Uber, né? A diretoria de inovação tecnológica vai participar desse debate, vai dar opinião sobre a questão do Uber aqui no Brasil?
Olha,
Maringá?
Se a gente for chamado, a gente pode contribuir, sim, com esse aspecto, né? Sugerindo lá. Mas o Uber mesmo tem muito, a gente tem muito a aprender, tem prós e contras aí que tem que ser analisados com calma. Não dá pra gente falar que ele é o. Vamos falar assim. Tem uma questão de mídia por trás disso também que ele trabalha, mas precisa ser analisado com calma, né? O município tem regras que devem ser cumpridas, né? A gente vive num Estado democrático, então precisam ser cumpridas. Mas é importante, é uma inovação que veio, provavelmente vai ficar, não tem como fugir, né? A gente percebe aí que a gente cresce com tudo isso, né? E com certeza vai vir experiência, vai somar para todos os lados. Hein?
Uhum. Bom, as inovações para uma cidade, como o senhor disse, podem ser simples, né? Podem ser inovações simples, soluções simples.
Isso.
E daí com pouco custo também.
Com pouco custo, né? Poucas coisas às vezes que você faz pode resolver grandes problemas. Eu gosto de dar um exemplo às vezes nas palestras que eu faço, Luciana. O pessoal fala muito, mas tem uma empresa da Coreia do Sul, e ela fez um desafio que eles queriam uma campanha publicitária que era para economizar energia.
Uhum.
Aí soltaram lá um desafio e todo mundo era num estacionamento, um estacionamento muito grande de uma corporação, né, vamos falar assim, de um shopping, né, praticamente. E as pessoas tinham muita dificuldade em achar vagas de estacionamento. Então ele criou um desafio para as pessoas acharem, não gastarem tanto combustível. Então, veio desafios de todas as formas. Os caras com aplicativo, com celular, acompanhando, controle de vagas e tal e tudo mais. A ideia mais genial que teve, mais inovadora que teve, o que ele colocou? Ele colocou um balão de gás em cada vaga. O carro, quando entrava, ele abaixava o balão, porque era com uma linha, então o carro entrava, abaixava o balão. E os balões que estavam altos é porque as vagas estavam abertas. Então, quando a pessoa entrava no estacionamento, ele via o balão, ele sabia onde tinha vaga.
Ah.
Então, assim, qual que foi o custo que ele teve para colocar esse balão? E para fazer esse trabalho, entendeu? Então, assim, é mínimo. Então, realmente, as inovações, elas podem vir de pequenas ações, de pequenas coisas, e que pode fazer uma diferença enorme, né? Você não precisa de muitos investimentos para isso, né? Não é necessário. Basta a criatividade. A inovação vem da criatividade que você tem, né?
A gente falava aqui, inclusive, antes de iniciar a entrevista, sobre o exemplo do compartilhamento de vagas de estacionamento públicas e privadas.
E privadas, né? Existem algumas cidades já no mundo, eu não lembro de cabeça agora, para mim te informar quais são, mas posso levantar depois. Mas o que, que elas estão fazendo? Uma das soluções que elas encontraram para resolver vagas de estacionamento nos centros das cidades. Geralmente você tem prédios residenciais e as vagas de estacionamento dos prédios residenciais, durante o dia elas ficam desocupadas e à noite elas ficam cheias. E o que acontece? Então hoje você pode interligar essas vagas dos prédios residenciais com as vagas de rua. Isso é política pública que você pode implantar, por exemplo. Né? E coisa simples, você não precisa de nenhum evento tecnológico. E você consegue aumentar o número de vagas disponíveis hoje para estacionamento e tudo mais. Isso já tem, já é uma realidade em várias cidades do mundo, isso, esse compartilhamento de vagas. Né? E hoje a palavra é compartilhar. Né? Hoje no mundo cada vez mais a gente ouve essa palavra, né, de compartilhamento. E a gente precisa realmente fazer esse compartilhamento das nossas ações, das nossas atividades. Né?
Se tiver um contribuinte aí com uma boa ideia, então pode apresentar para a Diretoria de Inovação?
Pode sim, pode lá, a gente está aberto para receber qualquer ideia bacana. Inclusive, a gente está tendo várias discussões ali já em cima disso, várias secretarias já nos procuraram para poder desenvolver um trabalho de inovação interno em cada secretaria, em cada processo, e a gente está participando aí realmente para que a gente possa participar ou trazer inovação de uma maneira geral. Não só para o desenvolvimento da comunidade, né, do setor produtivo, como eu disse para vocês, com relação ao fomento aí das startups e tudo mais, mas também na administração interna, né, ajudando também no processo da administração. Isso nós estamos ajudando. E vai tá aberto para a gente colher todas as ideias possíveis aí.
Fazer um mega hackathon aqui na cidade?
Ah, quem dera, nós vamos fazer sim.
Para ouvir a opinião, para ouvir as ideias.
Não, com certeza, com certeza. Aliás, nós já temos o maior hackathon do país, já foi feito aqui em Maringá.
É verdade. Bom, e essas inovações, então, só voltando a falar sobre inovação, tá. Uma mudança, às vezes, no processo de trabalho que facilite esse trabalho é uma inovação, né?
Exatamente, Luciana, é isso daí mesmo, tá? Então, você tem inovação, às vezes, no ambiente organizacional, você tem inovação, às vezes, no desenvolvimento de um serviço, né, do desenvolvimento de um produto, você tem inovação no design. Então, quando você muda, às vezes, uma simples disposição de mesa, por exemplo, né, que a gente fala, ah, o que tem a disposição de mesa com inovação? Nada a ver. Mas que melhore o fluxo de pessoas, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho e dá mais produtividade em cima disso, é uma inovação.
Então, a diretoria de inovação vai percorrer, por exemplo, o passo municipal para perceber isso também?
Vamos.
Pode fazer
essa mudança ali mesmo no ambiente de trabalho
de
vocês. Isso, vamos estar ajudando nesse processo, sim.
A diretoria de inovação, ela é vinculada a que secretaria? Qual que é a estrutura dela?
Tá, hoje nós estamos vinculados à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Dentro da secretaria, nós temos a Diretoria de Turismo, a Gerência de Indústria e Comércio e a Gerência de Agricultura. Tá? Então, esses são os pilares ali da secretaria.
Tá certo, então. Então, os projetos já estão aí em andamento.
Já estão em andamento, nós teremos novidades aqui logo, logo, né? Provavelmente, mais alguns meses a gente vai trabalhar. Acho que é um fato importante de citar, Luciano, se me permite, a gente também já está encaminhado o processo de encaminhamento para a Câmara, né, da Lei de Inovação.
A lei de inovação.
Então, assim, a gente já tem a Lei de Inovação Federal, tem a Lei de Inovação Estadual e o município ainda não tem a Lei de Inovação. Então, nós já estamos providenciando, né, essa Lei de Inovação, está sendo desenvolvida em parceria com a comunidade, com a sociedade civil organizada, né, e provavelmente aí dia 2, no retorno das atividades da Câmara, o Ulisses talvez coloque essa lei para ser aprovada. Isso vai trazer muitos benefícios para o município, tá? Vai ser muitas coisas legais. Na lei, ela basicamente ela tem alguns pilares. Um deles é justamente, ela permite que o município hoje fomente a inovação através de parques tecnológicos, né? Então, o fomento de parques tecnológicos, a lei da inovação permite. Ela traz algumas coisas legais na melhoria do processo de licitação, né? Porque você pode, através dela, colocar critérios de análise nas licitações e isso premiar a qualidade e não apenas o preço. Então, você pode colocar critérios, né? Hoje é muito subjetiva essa questão da qualidade. A lei da inovação traz uma forma, um método de eu poder tratar a qualidade como um ponto a ser analisado nos processos de licitação. Talvez o que eu acho mais importante de todo esse processo na lei é que aí a lei de inovação permite que agora os municípios, estados, né, e a federação sejam investidores de empresas startups. Então ela pode fomentar, inclusive sendo sócia dessas empresas, tá? Então,
dessa empresa der certo
isso, exatamente, retorna para o município como os lucros, né, os dividendos, os royalties, né, que a gente chama disso, né? Então, por exemplo, a gente tem um problema no município, o município pode chamar alguém para resolver e ela ser sócia dessa própria empresa, inclusive, né? E essa solução que for global depois pode retornar para o município em forma de dividendos, né? E o município ter uma fonte monte de arrecadação em cima disso.
Esse item também está na lei federal?
Está na lei federal. Está na lei federal.
Então não esbarra em nenhum problema constitucional?
Não. Tudo que nós... O que a sociedade civil, eu acompanhei um pouco dessa minuta, desenvolveu, é justamente por causa disso, para manter tanto a estrutura na lei federal quanto na lei estadual. Então nós temos as duas leis, elas têm que estar em consonância, o município, com essas duas leis, né? E tudo isso contempla. O próprio estado do Paraná hoje já tem um fundo de fomento, né? Em cima disso, a gente às vezes, muitas pessoas não conhecem, mas hoje o Paraná, o estado do Paraná já investe em empresas, já tem um fundo para fazer investimento em empresas. Especificamente que eu conversei com o pessoal lá, eles estão investindo especificamente em outros fundos. Então eles fazem o fundo que investe em outros fundos de fomento, né, de empresa. Mas é possível.
De uma empresa,
hein? Exatamente, ele pode ser sócio de uma startup, essa startup valer bilhões depois e voltar para os cofres do município, né? E rentabilizar isso, né? E eu acho que isso daí a gente vira também, se transforma num ciclo virtuoso depois em cima disso, não é, Luciano? Porque o dinheiro gerado disso pode fomentar outras empresas, pode fomentar outros trabalhos e assim por diante. A gente vai crescendo, vai trabalhando com um ambiente de desenvolvimento sustentável aqui em Maringá, né? E fazendo disso daqui aquele sonho que a gente sempre teve de transformar isso daqui num polo, né? De tecnologia e de inovação. A nossa luta, inclusive, é para transformar o Maringá nesses 4 anos que a gente seja reconhecido como o maior polo de tecnologia e inovação do país, né? É um sonho grande? É. Mas como diz Jorge Paulo Lemo, né? Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, né?
Então... E quem que é qual é a região maior polo de TI hoje no país?
Hoje nós não temos um polo assim que se destaca muito fortemente como o maior polo. Mas nós temos polos muito bons, né? Por exemplo, Recife tem um polo muito bom de tecnologia, São José dos Campos. Tem lá no Rio Grande do Sul também, tem Santa Catarina, nós temos polos de tecnologia fortes, mas nenhum assim que chame muita atenção. Mas nós temos polos muito bons aqui
em Maringá. Está concorrendo.
Maringá está concorrendo, nós estamos no páreo aí, né? Não temos ainda o nosso parque tecnológico, precisamos ter o nosso parque tecnológico, né, para fazer
como é que
o fomento
tá
disso.
Esse processo do parque?
Tá andando, né? Hoje o Tecnoparque, né, um deles, um dos parques que é o Tecnoparque lá está na cidade industrial, né, tá sendo providenciado já lá, né, os trâmites para a abertura do parque, né, os terrenos já estão sendo vendidos, então eu creio que logo já deva estar funcionando. Mas a gente está, o Ulisses está empenhado nisso daí, né? A administração está empenhada em fazer esse desenvolvimento dos parques tecnológicos, né? Também.
Certo. Muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Um bom dia.
Obrigado, Luciana.
Conversamos com Franz Dalbello, diretor de inovação tecnológica da Prefeitura de Maringá, diretoria que faz parte da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico da cidade.